Vaza preço do Moto G7 no Brasil. Imagem mostra Motorola Razr dobrável. Cabo submarino de 40 tera vai ligar Brasil à Europa. Brasil no top 5 dos países que mais usam smartphones.
E esses são os destaques do Canal Tech News, que começa agora. Fala, galera, tudo bem com vocês? Quanto mais próximo o dia da revelação oficial do Moto G7, mais vazamentos rolam por aí. Depois a gente ficar sabendo que ele vai mesmo ser lançado no Brasil no dia 7 de fevereiro, agora imagens revelaram o preço da versão Power do dispositivo, que deve custar R$ 1.399 à vista. As fotografias foram enviadas pelo leitor do Canaltech, Shelder Tomás, que se deparou com o smartphone em um shopping da sua cidade no interior de São Paulo.
Ao que tudo indica, o Moto G7 Power virá com uma tela Max Vision HD Plus de 6,22 polegadas, 1520 por 720 pixels de resolução e proporção 19 por 9. Há um notch na parte superior do display para abrigar uma câmera frontal de 8 megapixels e outro em talhe inferior. Já o sensor da parte de trás é de 12 megapixels e o smartphone ainda conta com sensores de impressões digitais. O smartphone virá equipado com chipset Snapdragon 632 de 8 núcleos e GPU Adreno. Ao que tudo indica, haverá variantes com 2GB, 3GB e 4GB de RAM e opções de 32 ou 64GB de armazenamento interno. A bateria é de 5.000 mAh e o sistema operacional é o Android 9 Pie. Além do Moto G7 Power, a linha vai receber outros três modelos: o Moto G7 padrão, o Moto G7 Plus e o Moto G7 Play.
Hoje tá cheio de novidade da Motorola, hein? Há quase um ano, o CEO da Lenovo tinha dado pistas de que o modelo Razr poderia voltar a circular no mercado. Depois de um design inspirado no aparelho ser flagrado, agora o The Wall Street Journal comunicou que a Motorola pretende relançar o Razr como smartphone dobrável, por cerca de US$ 1.500 já no próximo mês. E ainda mais recentemente, um registro de imagens revelando o design do novo aparelho apareceu no WIPO, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual em tradução livre.
Mas vale ressaltar que o novo dispositivo ainda não aparece registrado em nenhum lugar no site oficial da Motorola. Mas o design que surgiu no site da WIPO realmente lembra muito o antigo celular em questão, como mostram as imagens. O suposto novo Motorola Razr traz de volta até as bordas grandes, em especial na parte inferior, do modelo original. A principal mudança, porém, é que não existem mais teclas, mas sim um display touch dobrável. Para quem não lembra, ou não é dessa época, os modelos Razr da Motorola tinham um design flip e, caso eles realmente voltem, a tecnologia de tela flexível permitiria que o novo aparelho mantivesse o seu visual retrô, mas com um display touch mais moderno e, claro, dobrável.
Os rumores e supostos vazamentos sobre o Galaxy S10 seguem firmes e fortes. Alguns testes de benchmarks, como o Geekbench, já colocaram o dispositivo da Samsung atrás do chip A12 Bionic da Apple e seus iPhones mais recentes. Mas o AnTuTu mostra, de um modo geral, ambos os processadores estão no mesmo patamar.
Nos testes de benchmark feitos pelo AnTuTu, a pontuação total do 855 foi de 362.110 pontos, bem próximo dos 363.525 alcançados pelo A12. Além disso, imagens vazadas por Ivan Bless mostram o suposto design dos três próximos aparelhos da família da Samsung, o Galaxy S10, S10 Plus e S10e. Os três aparelhos aparecem com uma capinha, mas pelas imagens já podemos observar algumas mudanças em relação à família do Galaxy S9. A primeira delas é o furinho no canto superior direito da tela para abrigar a câmera frontal. Vale lembrar que a empresa vai apresentar oficialmente os seus novos smartphones no dia 20 de fevereiro.
O Brasil vai ser interligado à Europa por meio de um novo cabo submarino de fibra ótica, de acordo com Carlos Oliveira, que é o ministro conselheiro para o mercado digital da representação da União Europeia aqui no Brasil. Já foram disponibilizados US$ 30 milhões para o início da implantação do projeto do cabo de 40 tera, que vai facilitar as comunicações telefônicas e de imagens entre o Brasil e o continente europeu.
Ainda não está calculado, no entanto, o volume total do cabo, pois ainda é preciso um detalhamento que vem sendo analisado por um consórcio de empresas, incluindo a Telebrás, com o consórcio internacional de bancos financiando a operação no final. Atualmente, o Brasil conta com o cabo submarino Atlantis 2, que faz ligação com a Europa, mas que possui capacidade de apenas 20 GB, sendo considerada uma taxa fraca para a tecnologia e as necessidades atuais. Devido a essa deficiência, o Brasil usa os cabos que se conectam aos Estados Unidos para a transmissão de dados de voz e imagens internacionais para que então sejam retransmitidos para a Europa e outras localidades.
O Brasil está na lista dos 5 países que mais permanecem no smartphone em média no mundo todo. Os dados de um novo estudo da consultoria de mídia AppN, que avaliou dados da App Store e da Google Play em todos os países em que ambos os serviços estão disponíveis. O levantamento mostra que o usuário brasileiro gasta em média mais de 3 horas no smartphone. O país fica atrás apenas da Indonésia, da Tailândia, da China e da Coreia do Sul. E aí, você também fica dentro desse número?
A pesquisa mostra que atualmente os brasileiros têm entre 70 e 80 aplicativos instalados nos aparelhos, dos quais utilizam menos da metade, entre 30 e 40. Mas nosso país também é destaque em crescimento. Somos o segundo cuja utilização de mobile cresceu desde 2016 acima de outras economias, isso baseado no PIB. Outro dado brasileiro interessante coloca o Brasil como um dos países que mais gasta tempo em frente a aplicativos de vídeo. Em 2018, passamos a marca de 20 bilhões de horas assistidas em serviços de streaming, um crescimento de 130% em 2 anos. Nas redes sociais, o país também se apresenta como destaque na segunda colocação. Passamos cerca de 90 bilhões de horas em consumo de aplicativos de mensagens no ano passado. Aqui no Brasil, destaque absoluto por WhatsApp, seguido do Facebook e do Instagram.
E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
Saiu a nossa crítica de Vidro, o filme que dá sequência a Fragmentado e Corpo Fechado. Atualização para Android Pie começa a ser distribuída para o Moto G6 Plus. Se você perdeu o eclipse lunar, não deixe de se maravilhar com algumas imagens no site do Canaltech.
Bom, pessoal, gostaria de dedicar o Canaltech News de hoje para o nosso companheiro de redação, o Ares Saturno, que infelizmente nos deixou na última sexta-feira, dia 18 de janeiro. O Ares gostava bastante de escrever sobre o mercado de criptomoedas, ciborguismo, robótica, cultura pop e várias pautas de cunho social também. Ele era um grande fã do Elon Musk. Transsexual, não binário, o Ares lutou bastante em prol da causa. Então, em nome de toda a equipe do Canaltech, deixo aqui nosso mais profundo respeito para a família e também para a comunidade LGBTQIA+. Vamos sentir muito sua falta, viu, Ares?